Olá, bem-vindos a mais um programa do Brasil, nosso país em transformação. Hoje, nós estamos aqui com o professor Alexandre de Andrade, que vem contribuir com seu conhecimento, vem trocar umas ideias com a gente. E qual será o assunto, então? Gestão de riscos e seguros. Será que todos nós sabemos o que é gestão de riscos? Mas antes de saber o que é gestão de riscos, vou pedir ao professor Alexandre se apresentar. Assim a gente fica mais informal, fica melhor a nossa conversa.
Olá, professora Sandra. Olá, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de participar do programa.
Imagina.
É uma honra. E contribuir com um pouco, né, do conhecimento que tenho, né, dentro dessa área. Porque nós, né, como coordenador da pós-graduação aí da área de negócios do Grupo Uninter, temos um interesse, né, em trazer para o público alguns temas relevantes, que também vai fazer parte aí de um universo, né, futuro aí para os nossos alunos interessados nessas áreas. Então é interessante que esse é um assunto que nos traz aí uma questão que envolve a questão que soma das oportunidades hoje das empresas se precaverem com alguma necessidade, né, através de um evento possível que possa trazer algum malefício para a empresa, né? E temos muitos especialistas que se dividem em vários temas relacionados a esta área, né, de gestão de riscos e seguros.
Então, gestão de riscos e seguros hoje é muito atual. Nós estamos, assim, trabalhando com um assunto extremamente da atualidade. Então, é sinal que o nosso convidado, o professor Alexandre, tem muito a contribuir com esse assunto, né? Então, será que nós sabemos realmente o que é a gestão de risco, professor? Será que a população em geral sabe o que envolve essa gestão de risco, né? E, como o senhor mesmo falou, dentro das empresas, o risco pode ocorrer, né? Em eventos e tal. E qual é a preocupação dessa gestão de riscos dentro da empresa?
Bom, professora, a gestão de riscos e seguros, né, é uma ciência que ela vai cuidar de uma questão mais ampla, né, aplicada tanto na parte individual, né, ou de interesse também para uma entidade. Então, nós temos aí uma visualização de todas as áreas possíveis, né, a questão individual, coletiva, a questão do transporte, a questão de se prevenir para um risco ambiental, né, ou climático que possa afetar as operações e os processos de uma empresa. E claro que as empresas, elas estão sim preocupadas com essa questão de gestão de riscos e vêm implementando planos muito bem definidos para entender quais são as variáveis que possam, né, ter ali, ou corrigir, tomar uma ação já de imediata, ou, né, buscar uma ação preventiva, né, que sanar algo que possa, né, causar um grande prejuízo futuro para a empresa, ou que seja indenizável, né? Então, nós se preparamos muito, né, para não sofrer algumas sanções, né, ou problemas, porque as empresas não querem fechar as portas, né? Então, toda empresa tem essa questão de se preocupar com a marca.
Exato.
Né? A marca é muito importante hoje.
Tem um valor muito grande agregado.
Exatamente. Eu não posso estar associado a um derramamento indesejado de produtos químicos num córrego, né, num rio. Eu não posso estar associado a um problema ambiental atmosférico. Eu não posso estar, né, associado a um problema de crimes ambientais, né, marítimos, a fauna, a flora, enfim. Então, eu tenho que me prevenir, buscar meios, né, entender o que os órgãos solicitam, né, através de normas e regulamentações, para que eu mantenha a empresa, né, preparada para isso. Tanto que, né, tem essa questão também da credibilidade.
Exatamente.
O mercado, ele vai ter problemas, sim, vai haver...
Ele vai filtrar.
Vai, sim, com certeza os clientes, né, o consumo cai, os clientes vão embora. Então, as empresas têm, sim, uma preocupação, já conhecem como trabalhar com essa questão de previsão de riscos, né? Então, muitas buscam conhecimentos para desenvolver mapas, mapeamento de riscos, né? E claro, né, entender que é necessário também aquele processo de fiscalização.
E é comum hoje nas empresas trabalharem com essa gestão de riscos, se preocupar com a parte de seguros, em todas as áreas. O senhor citou, bem lembrado, uma área bastante recente, bastante nova na preocupação dentro das organizações, que é a área ambiental. Até muito pouco tempo atrás, vamos dizer 10 anos, 15 anos atrás, a preocupação era bastante distante. Preocupava-se muito com áreas financeiras, né? Com o risco financeiro, perdas, não tendo lucros, com os custos. Se preocupava pouco com a área ambiental. E hoje é mais comum, dentro das empresas, se preocuparem também com a área ambiental, tanto quanto a área financeira. Acho que a área financeira, os riscos, tal, também, a parte da economia, tal, da produção, na perda de produção, tal. Isso também entraria na área de mapeamento de riscos, professor?
Sim, claro, né? Eu já comentei aqui, né, que inicialmente as empresas elas buscam fazer um mapeamento de risco, né?
Em todas as áreas.
Envolve todas as áreas da empresa, né? Então, hoje se soma essa questão, né, do risco ambiental, né, que é nem todas, 100%, não podemos falar que 100% das empresas estão preparadas para isso.
Exatamente.
Então, as empresas brasileiras estão se preocupando, sim, também com o ambiental hoje, né? Existe hoje algo que impacta diretamente no fechamento da empresa, né? Que às vezes o empresário não sabe como que ocorreu, de que forma. Né? Então, nós, por exemplo, temos aí a questão do risco cibernético, né?
Exato.
Nós colocamos tecnologia dentro da empresa. Um hacker pode alterar o funcionamento de válvula, pode entrar na área de dados dessa organização, ele pode interferir no processo da empresa, ele pode abrir uma determinada válvula que descarregue o produto químico que está sob controle dentro da empresa. Né? Então, tem aí a parte do terrorismo cibernético, né? A questão dos vírus já incidindo direto nos sistemas, né?
Então, esse é um caso muito sério, porque a gente tem ouvido falar muito em várias empresas, não só no Brasil, até fora, né? Esses hackers buscando banco de dados das pessoas, isso é uma violação também. Isso aí também, o seguro está enquadrado na parte de seguros?
Sim, lógico, tem tudo isso aí, a parte, né? Que as empresas, né, credenciadas, né, ou a própria agência seguradora, né, ela tem habilidade, sim, para tratar disso também dentro da empresa, né? E essa questão é tão importante da gestão de risco que eu tenho um dado aqui, né? Por exemplo, a questão, né, dos principais riscos, né, econômicos, né, e os países estarem expostos, eu tenho aqui um número aqui que ele tem um prejuízo global de 546 bilhões de dólares por ano, professora.
Nossa!
E isso é uma pesquisa realizada pela Lloyds, né, que é uma empresa que está ali no mercado já há mais de 300 anos.
Com muita,
né,
credibilidade.
Tem, ela é líder mundial nessa questão de seguros especializados. Então, ela cuida dessa parte aqui já de uma abordagem também diferente, né, atendendo, por exemplo, as necessidades. Então, por exemplo, roubo de carga.
Ah, isso é importante.
Isso acontece muito.
Muito.
Nas nossas estradas, né? O gasto é muito alto com equipamentos, treinamento, com as empresas que prestam esse tipo de serviço, né? Então, temos problemas logísticos ali ainda que favorece a criminalidade, né? E a questão da rastreabilidade também é um ponto muito forte que vem junto à tecnologia. Então, as empresas hoje estão se preparando cada vez mais para essa incidência, né, que é muito mais alta hoje.
Quando a gente fala em seguro dentro da empresa, a primeira coisa que vem à cabeça é a matéria-prima que ele está transportando ou que ele está produzindo. Mas o seguro não incide somente sobre essa produção. Como o senhor mesmo diz, no transporte, na logística, na segurança.
Sim, sim.
Isso aí
sim.
Tudo entra na parte de seguros, professor?
Entra porque, veja só, quando a gente trabalha dentro da empresa com mapeamento de risco, nós também temos que se prevenir com ações para mitigar possíveis riscos.
Ah, ótimo.
Possíveis sinistros, né? Que são, né, aqueles menores sinistros que podem ocorrer. E afetar um plano, né, industrial, de processo, que está sendo eficaz naquele momento. Então, nós recorremos a esse tipo de mapeamento,
uhum,
para ter essa questão de atender a sustentabilidade, né, do processo, da empresa, e mitigar os possíveis riscos, sim. Então, todos esses pontos são tratados no mapeamento de risco.
Excelente, porque quando a empresa, como é uma coisa muito nova ainda no mercado nacional, né, a aplicação e o acondicionamento do seguro dentro das empresas, e seguro de apólice, seguro de valores altíssimos, porque dependendo do... Eu acredito que dependendo do segmento que a empresa tem, ou que a produção, do segmento da produção, é que será feito a valoração ou a estipular o valor desse seguro. Estou certa?
Não, está certo, professora. Tanto que é feita uma análise, né? Uma análise, as empresas buscam fazer essa análise e trazer determinados dados, né, que possam mostrar isso de forma mais clara, né?
Sim.
Então, por exemplo, um soma total dentro da gestão de riscos e seguros é entender, você ter um bom controle interno, né, a questão do compliance...
A auditoria entra nisso, prof?
A governança corporativa, a auditoria de riscos é muito importante. Porque ele abre uma porta para ver essa fiscalização, para poder entender se os processos estão de forma correta e atendendo aquilo, né, que já foi previsto no controle, né, na conduta, né,
no controle
da organização. Né? Então, ela nos auxilia, né, a estar dentro de um padrão. Né?
Uhum.
A cumprir sempre, né, com a lei. Então, essa questão de nós buscarmos essas análises vem da questão do uso do recurso financeiro, que eu tenho que fazer projeções também, né?
Um planejamento.
O risco sempre.
Sempre, né?
Sempre, né? Sempre ter o planejamento ali. Que as empresas também acabam buscando aprendizado em como trabalhar essa questão do planejamento.
Sim.
Porque também é um motivo de muitas empresas fecharem as portas por falta de um planejamento estratégico, principalmente ao lidar com o recurso financeiro da empresa.
E o planejamento estratégico, ele recai na sua fala anterior, que é justamente, se ele é bem elaborado e bem implementado, seguido, ele vai auxiliar muito na mitigação de possíveis riscos,
uhum,
ou na mitigação até de um risco iminente. Porque, sim, tem empresas que trabalham com matéria-prima de alto risco. Por exemplo, o refinamento de petróleo, produtos químicos, produtos farmacêuticos.
Uhum. Sim,
são de alto risco, mineração, são de alto risco. Né? E o planejamento estratégico é justamente para fazer a relação de tudo que tem que ser seguido dentro de uma empresa para mitigar e auxiliar que o sinistro ou o evento não ocorra.
É, exatamente, né? O planejamento estratégico, ele engloba toda a questão, né, organizacional da empresa, nos todos os níveis, né? E a gestão de risco está em todos estes níveis também, né? Desde um acesso de uma pessoa com autorização para inserir e retirar dados do sistema, assim como a pessoa autorizada para poder liberar, por exemplo, despejos industriais, né, para descarte, até a pessoa autorizada a fazer a movimentação de um produto químico.
Exato.
Né? Temos aí, por isso que eu falei, de todas as áreas são envolvidas. E quando a gente fala disso, a gente quer o quê? A gente quer buscar o quê? Proteger o patrimônio. Então, essa é a questão, né? Para que serve o seguro?
Isso,
o seguro
que eu
é para proteger o patrimônio, né? E você tem pessoas, né? E você tem todos aqueles outros ativos que fazem parte ali, né?
O entorno.
Da empresa.
O entorno, né, da empresa também.
Sim,
porque
quando a gente fala isso, está dentro. O ambiente interno e o ambiente externo.
Isso.
É a soma dos dois elementos. Porque tem um grande impacto. E nós sabemos que tudo isso é de interesse daqueles que nos patrocinam, que são os stakeholders da empresa, né?
Então, professor, daria para explicar rapidamente para os nossos ouvintes o que é stakeholders?
Ah,
em
sim.
palavras assim mais, porque nós somos da área acadêmica ou então uhum. estamos habituados a esses termos. Interessante dar uma explicação assim mais pormenorizada, uhum. mais que a pessoa, né? Mas entender.
Essa questão, né, dos stakeholders, ele está dentro daquela ciência de mapeamento de stakeholders, né?
Uhum.
Qual a importância disso para uma organização? Quando eu junto, né, eu tenho um lançamento de um projeto, eu tenho um novo negócio ou uma mudança dentro da empresa, eu sempre tenho que trazer as informações e levar, né, e apresentar para as partes interessadas. Que nada mais é os stakeholders, né? É o público interessado. Então, lá eu tenho um público interessado interno dentro da organização e eu tenho um público interessado externo à organização. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de instalação de uma nova caldeira dentro de uma, né, de uma linha, dentro do meu processo fabril para atender algumas linhas de produção. E essa caldeira, por exemplo, queima óleo, né? É a matéria-prima dela. Só que esse óleo, ao queimá-lo, ele, em forma de fumaça, vai jogar elementos mais pesados para o ar.
E particulados e poluentes, né?
E é claro que eu tenho que ter um sistema de tratamento disso.
Sim.
E é claro que isso está dentro de um plano que foi apresentado para o público interessado externo, a comunidade local.
Ah, sim.
Aos órgãos, né, governamentais que nos fiscalizam. Eles estão interessados nisso. Eu moro dentro da empresa. O que é aquela fumaça preta?
Exato.
É nocivo? É cancerígeno? Vai fazer mal? Vai afetar minha horta? Vai acabar com o meu negócio local? Porque eu sou morador.
Vai dar problema na minha respiração?
É,
tudo isso
envolve, né? Então, essa é a preocupação, né, da empresa. Com seus projetos, né? E aí o que acontece? Eu junto esses stakeholders principais, porque eles têm poder e influência nessa tomada de decisão que eu estou trabalhando. E é tão importante essa questão dos stakeholders, porque no final, nós sentamos com eles para mostrar que aquilo deu certo, fechou, né? Está atendendo aos interesses de todos, e isso se torna um aprendizado.
É aquela
questão
lados, não é?
Do aprendizado organizacional.
Uhum.
Tá, fica registrado. Né? Para que haja sustentabilidade, para que eu possa implantar novos projetos e dar continuidade aos negócios da empresa.
Olha, essa parte de seguros e gestão de riscos, hoje acho que não vai haver empresas e segmentos que não vão ser inseridos. Não é mesmo, professor Alexandre?
Como é que é, professor?
Como assim?
Do...
A parte de gestão de riscos e de seguros, não haverá empresas ou segmentos empresariais, fabris, que não vão se obrigar a...
Ah, sim, é lógico, com
a
certeza.
Fazer uma parceria, a ter esses seguros.
Sim.
Porque a parte fabril, ela tem grande rentabilidade e é a que faz a sustentabilidade econômica de um país.
Uhum.
Grande parte, né? E se não houver um seguro pleno sobre a sua produção, sobre toda a sua linha de escoamento, a parte de logística, de compra de matéria-prima, sabe? Tudo isso está envolvido na parte de seguros, né? Tudo
não,
isso será
sim,
assegurados,
sim,
como
claro,
a gente diz,
tudo,
né?
Tudo que eu estou adquirindo, tudo que está ali, aonde vai estar estocado, se aquele armazém está segurado, né? Nós não podemos pensar, não, nunca vai acontecer. Pode acontecer, né?
É, o evento...
Então, qualquer situação tem que prever. E hoje, uma das coisas que as empresas estão buscando é se prevenir contra enchente.
Exatamente.
Às vezes você nem se preocupa. Ah, será que eu faço o seguro do meu carro por causa de uma enchente?
E hoje já cobre.
E
também
olha
o sinistro.
Está acontecendo muito, a cidade cresce, incha. Então, nós sabemos que algumas localidades onde você mora, você vai pedir.
Tem mais propensão.
Dentro,
né,
da apólice.
Uhum.
Contra enchente, coisa que nós não tínhamos isso há uns anos atrás.
Então, não era contemplado no seguro.
Exatamente.
E hoje é não somente na pessoa física, no seguro de pessoa física, ou de um bem domiciliar, como também no bem empresarial. Porque não é porque é uma empresa que ela não está sujeita a um evento atemporal assim, não é?
Sim,
isso
lógico.
Tem que estar agregado, né? Então, O professor falou também sobre empresas e sobre a parte de meio ambiente, né?
Uhum.
É, gostaria de falar aqui algumas áreas uhum. que dentro da área ambiental são mais propícias uhum. a ter um evento ou a ter um sinistro e que hoje grande parte delas, desses segmentos de produção, estão procurando a parte de valoração e de seguro ambiental.
Isso.
Faça, então, um estudo prévio da gestão de riscos.
Uhum.
Se houver propensão a esses riscos, faça, então, o estudo da gestão de impacto.
Uhum.
E, detectando que tem uma probabilidade alta deste impacto ocorrer, aí, então, eles fazem um cálculo da valoração. Dentro dos segmentos, são inúmeros os segmentos de trabalho, que, né, de produção, que uhum. tem riscos eminentes. Sim. Uma delas é a mineração industrial. A mineração industrial normalmente trabalha com ferro, manganês, com bauxita, cobre e altamente corrosivo, tanto para solo e água. Lembrando a sua fala e também complementando, grande parte dessas indústrias ou desses segmentos de produção estão se preocupando justamente com o reuso da água uhum. ou com o tratamento prévio dessa água para ser lançado novamente em corpos hídricos. Então, tem essas lagoas de estabilização, tudo isso entra dentro da apólice desse seguro. E é alto, muitas vezes, o seguro, mas quando você mostra que tem esta área ou esse ramo, vamos dizer, da sustentabilidade, acaba por dar um desconto na sua apólice de seguro, porque você trabalha com a sustentabilidade. E a sustentabilidade Isso. nada mais é do que você Sim. ver o público interno e especialmente o entorno.
Exato.
A quem você vai disponibilizar o seu
são
trabalho.
São os stakeholders, são as partes interessadas.
Viu como as coisas vão se ligando, né? E o que mais, então, costuma degradar dentro desta área ambiental, né?
Exato.
Principalmente o que mais sofre com os segmentos, as indústrias na parte ambiental é justamente a parte da água, são os corpos hídricos. Porque grande parte dos rejeitos, os efluentes, são lançados sem o tratamento adequado. Muitas vezes há o tratamento, mas ele não está adequado para aquele produto que está sendo dispensado.
Exato.
Então, por exemplo, numa área de saúde, vamos supor, medicamentos. Eu tenho no hospital próximo onde eu moro que faz o tratamento com hipoclorito.
Uhum.
Mas necessariamente esse hipoclorito, ele não vai dar um resultado satisfatório para deixar esse efluente hospitalar apto a ser jogado num corpo hídrico. Então, muito uhum. quer dizer, trocando isso em palavras mais fáceis, grande parte desses contaminantes pode ser que passa, porque ele tem o tratamento, uhum. mas não é o efetivo.
Isto.
Então, poderia ser umas outras alternativas, por exemplo, logística reversa, ou osmose reversa, ou então uma membrana, mas nem todos estão aptos a fazer isso.
Uhum.
E também temos a parte de usinas hidrelétricas. Todos nós gostamos de chegar em casa, bater o dedo lá no interruptor e rapidinho uhum. acender a luz. Mas até essa lâmpada acender em casa, ela já passou por um processo muito grande, represamento de rios, impactos ambientais para fazer aquela usina, e a própria usina, ela gera em si uma contaminação ou um impacto muito grande dentro daquele ecossistema.
Exatamente.
Mas para isso, novamente, aproveito a sua fala, professor, que uhum. foi de grande valia e bem pontual, que nós temos toda a parte legal. Nós temos para a parte...
E que deve ser cumprido, né, professor?
Deve ser cumprido.
Esse é o compliance, né, que,
Exato.
Que eu comentei lá, que faz parte da governança corporativa, né?
E para cada segmento não existe uma lei única, existe uma Constituição,
Sim.
onde ele diz que todos nós, na 225, né, no artigo 225, uhum. onde todos nós temos o direito de um meio ambiente saudável, direito à saúde, ao bem-estar, uhum. ao lazer, à educação... Todos os nossos direitos.
Isso.
Mas isso não quer dizer que essa lei ela é soberana, mas ela é muito abrangente. Então, a necessidade de cada segmento empresarial buscar a sua lei. É ou não é, professor?
Sim,
inerente
deve se preparar,
e pertinente,
com
né?
certeza, lógico. Tem que se preparar, né? Conhecer a quem, a que órgão, né? Você tem que cumprir legalmente e isso é muito importante.
Exatamente. Então, esta parte de seguros empresariais tem que ser trabalhado com muito detalhe, com muita seriedade. Buscar Sim. a direção, Exato. Os stakeholders, que também é. Abrange os acionistas, não é mesmo? Até
Buscar
os fornecedores.
Qual é o tipo de seguro, né, que você quer, porque ele tem uma, dezenas de seguros a serem atendidos, né?
Alencados.
E também tem os não obrigatórios também, mas tem Exato. Que saber, a empresa tem que conhecer aquilo que ela está limitada.
Qual é o propósito dela, a missão dela, na verdade,
professor?
E a
missão dela, sim, tem que atender o objetivo dela naquele, né, a missão.
No segmento.
A visão que ela tem do mercado, então qual é a missão? É esta. Então tem que atender isso 100%, sim.
Através disso, quando se conhece o que se faz, vai atrás das leis e da todo o seguro mais próximo da necessidade que ele tem, porque isso também barateia bastante. Se você
Sim,
abre
lógico,
demais...
Se eu estiver cumprindo com tudo,
Exato.
Eu ganho bônus para que possa pegar um desconto lá na frente. Sim.
E também segmenta, se você conhece a sua fábrica, a sua indústria, o seu segmento de trabalho, você pode segmentar muito mais assertivo o seguro. Então, ele vai contemplar somente o que você produz, o que você faz. Se você deixar muito amplo, ele fica muito alto o valor, não fica, professor?
Ah, para o empresário, né? Então,
para o empresário.
Às vezes, os seus colaboradores também podem estar buscando, né, dentro dessa empresa que vai fornecer, né, uma taxa menor para os colaboradores daquela empresa, quem quer fazer um seguro pessoal, né, individual.
Exato.
Né, que eu acho muito importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã.
É verdade, nem agora.
Às vezes você faz um seguro, né? Para que receba lá quem tiver ali os dependentes, né? Usufruir daquilo para pagar aí uma apólice, sei lá, até o inventário. E aí pode ser ao contrário.
Pode.
Você, né, não morreu e no final de sua vida você pode resgatar esse dinheiro. E ainda curtir longas férias, né?
É verdade. Aproveitar a vida.
É, e aproveita o restante da vida. Então, tem os seus benefícios, sim, trabalhar com seguro.
Exatamente. Nós estamos batendo bastante nessa tecla do seguro, gestão de riscos, porque realmente é um assunto muito novo. É um assunto que grande parte das academias já estão explorando, né? E o aluno que faz um curso ou que procura se capacitar com isso, o mercado é amplo, não é, professor? E está absorvendo
sim.
bastante. Há necessidade, sim, de ter um conhecimento bastante abrangente, tanto na área legal quanto na área empresarial, né? Para que tenha sucesso.
Não
é mesmo?
Não, exatamente. É uma coisa que essa questão da modalidade do seguro, tem que pensar, vai proteger o quê? A empresa. E eu não quero o quê? Prejuízo financeiro. Eu não quero ter prejuízo financeiro.
Exatamente.
Então tem que pensar, minha casa pode receber uma enchente? Pode. Vou segurar. Pode cair um raio e pegar fogo? Vou segurar. Eu tenho que pensar, eu tenho uma empresa, tem equipamentos de alta tecnologia, quanto custou isso para você? Faça seguro, por quê? Pode ter um roubo. Então, nós temos que sempre buscar cenários, analisar possíveis cenários que possam afetar, né? Então, quando a pessoa se coloca e pensa em algo assim, ela já se prepara.
Exatamente.
Já se prepara, sim, para ir atrás de um seguro, que é muito importante.
Exato, não só pessoal, quanto empresarial, né? Olha, pessoal, nós poderíamos ficar aqui conversando por mais algum tempo, mas o nosso tempo já está se esgotando, professor. Quero agradecê-lo pela presença, pela conversa e todos os itens que foram citados aqui, que têm sido assim, bastante, de bastante contribuição.
Eu agradeço, professora, por estar aqui novamente, né? E deixar uma dica para o pessoal. Seguro são investimentos, não é um gasto. Então, tem que buscar segurança e proteção, né? Essa fica a minha dica aí para o pessoal. E, com certeza, através da Uninter, vai trazer muito mais coisas aí para os nossos alunos e aqueles que nos procuram. Então, para saber mais, né, sempre está ligado aí na questão aí do nossos cursos aí que envolverão essas áreas.
Que serão de grande valia e de muita atualidade. Obrigada pela atenção, pela audiência. Até o nosso próximo encontro.
Um grande abraço a todos.
Música.